Olá, pessoas! Bom dia para todos! Estamos aqui fazendo o céu da semana. Eu, Lu Coutinho e Bruna Salles. Bom dia, Bruna!
Bom dia, Luana. Bom dia, todo mundo.
Nossa, eu saí da semana que passou ainda com os pés nas nuvens. Que semana encantada, que força, que trânsito poderoso da semana passada, não foi, não?
Demais. Nossa, muito pisciano. Mundo cor-de-rosa, né? O mundo dos sonhos. Muito
Sim.
gostoso.
Foi muito especial mesmo esse trânsito, Nossa Senhora. E aí, hoje, 18 de abril, a gente já enfrenta o sol que está saindo do signo de Áries, lá no finalzinho do signo de Áries, fazendo uma linda quadratura com o rei do submundo, Plutão. E aí a gente sai desse trânsito encantado e cai numa quadratura com Plutão, bem gostosa, bem para deixar a gente lá nas profundezas. E eu fiz o um mapa de um cliente meu que faz aniversário por esses dias, né? Ele tá com essa quadratura de Plutão desde do início do ano e até 2023, porque Plutão demora muito para se mover. Então, os arianos aí que estão fazendo aniversário hoje, ontem, amanhã, estão às voltas com essa quadratura. E o Sol, galera, é importante que vocês saibam que o Sol é a nossa identidade, é o nosso ego, né? É a nossa consciência. E essa quadratura, que é um ângulo de respeito, é um ângulo difícil, que muitas vezes traz profundas reflexões, no mínimo, né? Além de alguma confusão, se dependendo do que esteja acontecendo, né, e dependendo das resistências que esse sol esteja fazendo as transformações, a coisa para o pessoal aí, esses arianos, deve estar muito profunda. Porque essa quadratura que está acontecendo hoje entre o sol, ou seja, luz, consciência, identidade, e Plutão, que é exatamente as profundezas, a transformação, a nossa capacidade de se regenerar, isso é muito profundo. A gente não vai conseguir entender o que a gente precisa encerrar se a gente não for muito honesto com a gente mesmo. Então, aqui, na minha opinião, a necessidade para aproveitar esse trânsito é que você vá lá no fundo. Que você não só entenda o que é essa crise que está acontecendo, mas como você entenda como que você foi selecionado para estar, como que o seu currículo foi encontrado aqui para estar passando o que você está passando. Porque aqui requer uma mudança profunda. A energia aqui é a energia da Fênix. A energia aqui é a energia de quem vai lá no fundo, descobre, se transforma e muda efetivamente. Aqui você precisa encerrar, ter a consciência do que você precisa finalizar. Pode ser um momento excelente para trocar de pele, para trocar o disco. Aqui é um momento muito de cura, de autocura. Plutão tem essa. Como regente de Escorpião, tem essa capacidade de se regenerar. Mas para mudar, você precisa encerrar, você precisa se dar conta dos ciclos que você precisa fechar. Quanto mais resistência, pior. Porque aqui o segredo é você fazer a separação do que não presta e colocar tudo na descarga. Aqui a consciência ela precisa estar disposta a encarar o que você não quer ver. Porque Plutão não dá colher de chá e Plutão sequer fala. Então, as coisas são profundas. Você pode ficar muito introspectivo, ficar muito às voltas, né, com as suas coisas. Tem que tomar cuidado para não ficar dando volta em círculo. Tem que entender que contratos, né, já que Plutão ainda está em Capricórnio, que tipo de acordos estão como obstáculo no contorno da sua autoridade. É um trânsito, na minha opinião, de faxina, de pesquisa, de profundidade. Aqui vale um processo terapêutico, aqui vale uma desidentificação, aqui vale morrer um pouco, liberar um pouco, falar é fim da linha, entender o que que chegou ao fim para você. Para você abrir espaço para o novo, para o próximo ciclo. Eu já fico logo profunda, porque a minha lua é em Escorpião, Escorpião rege, né, é regido por esse Plutão. Então, tudo que acontece com Plutão tem a ver com Escorpião. Então, quem tem o Sol em Escorpião, quem tem o Sol em Áries, quem tem um Marte forte, quem tem um Plutão forte, pode ser mais capturado por esse trânsito. Para de se vitimizar, porque aqui não tem vítimas. É, aqui você tem que assumir o seu papel protagonista. A gente está falando do sol. O sol é o herói. Aqui não tem vitimização. Você não caiu nessa crise sem fazer nada. Algo está pedindo passagem para você. Então, para de colocar a culpa em todo mundo, assume o seu protagonismo, assume a sua parte no rolê, na crise, na discussão, em qualquer coisa que você esteja envolvido, obcecado, paralisado, e faz o que precisa ser feito. A gente separa o que nutre do que não presta. E joga fora o que não presta, mas para isso você vai precisar da sua consciência. Fingir demência aqui não vai te ajudar. Você precisa se responsabilizar e dar conta das coisas que acontecem com você. Porque se você continuar nesse papel infantil que o Sol faz diante de Plutão, muitas vezes, principalmente numa quadratura, você não vai conseguir pegar aquele fundo do poço que tem uma mola e que joga a gente de volta para o jogo mais forte, mais poderoso, porque tudo que não mata a gente nos fortalece, já dizia o lindo do Nietzsche. Então, se eu tivesse que resumir esse trânsito do céu de hoje em uma frase, é: o que não te mata te fortalece. O que que você pensa, Bruno?
Perfeito. Ah, eu só para complementar, você já falou bastante, perfeito. Eu acho o seguinte, também está iluminando esse aspecto, também pode estar afetando não só as pessoas com Sol em Áries, mas pessoas que tenham planetas que estão sendo aspectados por esse Sol. Então, é interessante a pessoa olhar o mapa dela, porque se ela tiver qualquer planeta ali, ela também pode estar envolvida nesse rolê, como fala minha amiga Luana. E isso é importante. E assim, eu acho que por se tratar de Áries, o desafio é bem grande, porque a energia de Áries é para fora, muito realizadora, conseguir o que quer,
Pioneira, né?
determinada, pioneira, cheia de iniciativa. E quando o Plutão faz esse aspecto de quadratura, que é muito forte, faz a gente ir para dentro, faz a gente pensar. Não é um movimento natural para o ariano. Então, isso pode ser sentido com bastante profundidade pelas pessoas que estão envolvidas nisso aí. Então, assino embaixo aí do que você falou.
Perfeito, porque Áries às vezes se precipita, toma a conclusão precipitada das coisas, né? É, vê uma crise já quer logo resolver, mas tem coisas que precisam decantar.
Exatamente.
Então, essa consciência de pausa entre um e outro, né? Me lembrou essas pessoas que terminam um relacionamento já se enfiam em outro, e aí só muda o CPF, o problema permanece, não é? Então,
Verdade.
sai de um ciclo sem entender profundamente o que foi que aconteceu, porque corre o risco de você ficar presa nesse samsara eterno que se
É.
repete, se repete, se repete. Isso serve para qualquer relacionamento, né?
É, esse momento de reflexão é muito importante mesmo. Não adianta entrar nesse ciclo vicioso, que não vai resolver, né? Perfeito. Isso mesmo.
É, a gente teve um aspecto um pouco parecido quando Mercúrio passou por aqui, lá no dia 10. Então, agora a gente está falando do Sol. Quando a gente falou sobre Mercúrio, a gente falou sobre a comunicação, sobre os negócios, a troca. Aqui, a gente está falando da identidade, da consciência. Então, é um trânsito diferente. Lá, a gente estava preocupado mais com paranoias, né? E com precipitações em relação às coisas que vinham. Aqui, a preocupação é em relação ao seu contorno, do teu ego, a sua consciência. Aqui, o perigo é você infantilizar e não dar conta de fazer um fechamento digno, né? E que acabe te colocando em contato de novo com a mesma crise, para que você consiga amadurecer esse sol e mudar efetivamente como está sendo pedido. E aí vale lembrar, foi muito bem colocado o que você falou, quais são os signos que fazem aspecto com Áries? O Áries faz oposição com Libra, então quem tem aí coisas em Libra pode sentir isso oposto às coisas que você tem. Áries faz quadratura com Câncer e com Capricórnio. Áries faz trígono com Leão e com Sagitário. Então, todos esses signos eles estão sendo diretamente afetados. Existe um sexto que acontece entre Áries e Aquário, e entre Áries e Gêmeos, e por aí vai. Então, temos muitas chances de interação com esse domínio. Fiquem atentos, vai lá, entende tudo sobre o demônio e volta mais forte. Aprende a cair, aprende a levantar. Olha o que que está acontecendo, porque se você sair correndo numa atitude infantil, você pode não aprender a lição e cair nela 20 vezes até masterizar o ponto, correto?
Maravilhoso.
E aí amanhã a gente já tem a entrada desse sol que foi enquadrado aí chegou junto com esse Plutão, o sol entra no tenro e calmo touro. É aquele alívio, a energia que foi de Áries, né? Aquela coisa agressiva, corajosa e forte, agora encontra um suave, determinado, concreto, estável touro. Aqui, todo mundo que tem as coisas em touro vai sentir o sol. E o sol traz o quê para esses planetas ou para esses pontos? Luz. Consciência, motivação, brilho. Todas as pessoas têm touro no mapa. Onde você tem touro, vai ser iluminado nesses próximos 30 dias. Então, você que tem o ascendente, que tem a casa 2, que tem a casa 3, pode ter a chance, né, que tem todas as casas, todo mundo repetindo, todo mundo tem touro no mapa. Esse lugar vai ser iluminado. E o que que a gente pede aqui? Segurança, porque depois que a semente foi plantada à revelia na terra, agora ela precisa germinar, agora ela precisa ser assentada na terra. Então, agora o papel é de estabilizar, o papel é de se firmar naquele ponto. Por isso que às vezes um aspecto não muito luminoso dos taurinos e das pessoas que possuem coisas em touro é a teimosia. Por quê? Porque se fixa, e esse é o papel do touro, é se fixar, fixar essa semente. A semente começa a brotar e aquele broto precisa se agarrar para se nutrir. Todos os sentidos ficam exaltados dentro desse período, nesses 30 dias. É, então, aqui é importante que seja suave, que seja doce, que seja cheiroso, que seja arrumado, porque touro é regido pela Vênus, né, minha galera? Então, aqui o que vale é que seja sensual. Touro é um signo bem sensual. Então, aqui o que governa A passagem do Sol vai pedir segurança, a passagem do Sol vai pedir calma, a passagem do Sol vai pedir estabilidade no voo. Então, aqui, aquelas coisas que você partiu para conquistar, agora é a hora de manter. Conquistou o cliente, trouxe o cliente para dentro do teu carrinho, agora é a hora de encantar, de mostrar todo o seu potencial para poder conquistar a fidelidade e a manutenção daquela presença no seu quadrado. Concorda, Bruno?
Concordo, Lu. E sabe o que mais me encanta no touro, nesse signo? É que touro faz as coisas de um jeito mais lento, né? Num tempo só dele. Então, muitas vezes é tido como um signo que demora, que é muito lento. Mas, ao mesmo tempo, ele é associado à produtividade. Ele é associado à fertilidade. Então, eu acho tão bonito isso, porque às vezes a gente acha que só a iniciativa, como um signo de Áries, vai trazer resultados, vai trazer aquilo que a gente deseja. Mas não, cada um tem um jeito de fazer, né? E touro, do seu jeito, ele mostra que a vida pode ser apreciada com calma. Ele é ligado à matéria, e não só no sentido de ser materialista, mas no sentido de aproveitar uma coisa de cada vez. Então, remete a gente ao momento presente, aos sentidos, né? Então, sentir o cheiro de uma flor. Quem para hoje em dia para sentir o cheiro de uma flor? Mas deveríamos, né? Porque faz bem para a mente, faz bem para o nosso bem-estar. Então, eu acho o touro, ele traz uma lição muito bacana para esses dias corridos que a gente vive. Eu acho que a gente pode se alinhar nessa energia,
Aproveitar
dando um
mais, né?
passo de cada vez, aproveitar os momentos, né? Aproveitar para estar presente em cada momento. Então, eu acho que a gente pode se alinhar nessa energia dessa forma.
Eu acho excelente isso que você falou. Eu sempre lembro da metáfora que eu uso muito no mapa, com os meus clientes, é o abacateiro. Ninguém discute com o abacateiro se ele está demorando ou se ele está em dia. Se der um monte de abacate, porque o abacateiro tem o tempo do abacate, né? O tempo do abacate se formar, amadurecer e tal. Eu sempre conto que no Ashram, quando eu morei no Ashram, quando eu estava fazendo a formação, tinha um abacateiro perto do Ashram, que no ano que eu estava lá, o abacateiro não deu abacate. E no
Nossa.
ano anterior, ele tinha dado abacate assim, de cair, assim, milhares. Todo mundo teve abacate da região inteira. Parava lá para pegar o abacate. No ano que eu morei lá, não teve. Então, a natureza, ela tem o tempo dela de florescer, de germinar, né? E esse é o tempo de touro, é no tempo certo. Tem certas coisas que com um mês, um ano, 2 anos, não vai dar fruto. Por quê? Porque ainda não amadureceu, não chegou no ponto da florada, não chegou no ponto. Então, o tempo para touro, ele é o tempo da natureza das coisas, da materialização. Se você quer manifestar, se você quer materializar, você precisa dar tempo para a sua semente brotar, germinar, se fixar, formar a substância e dessa substância começar a extrair o lucro.
É
Né?
isso mesmo, demais. É isso mesmo, energia de touro. E aí, Luana, no finalzinho da semana, no domingo, a gente vai ter um aspecto, dois aspectos de Mercúrio. Mercúrio também está em touro e vai fazer uma quadratura com Saturno, que está em Aquário. E nesse mesmo dia, Mercúrio vai fazer um sexto com Netuno. Então, de um lado, a gente tem uma quadratura, que é um aspecto tido como mais desafiador, com Saturno, que é um planeta que traz restrição, limitação, que tem essa energia mais de limitar. Mas a gente também tem um sexto com Netuno, que lembra a gente daquele trânsito da semana passada, que na verdade não passou, porque aquele trânsito foi tão importante, aquele encontro, né, de Netuno com Júpiter, que ele deu um tom no ano inteiro. Então eu acho que remete a gente para, de novo, um mundo encantado, o um mundo dos sonhos, porque Mercúrio Mercúrio fala do nosso mental, então a gente pode sonhar mais, estar tá mais ligado aqui, né, nas coisas que a gente quer, naquilo que a gente sonha, como realizar nossos sonhos. E essa quadratura, embora seja Saturno, que, enfim, ganhou uma má fama aí, né? Mas eu acho que o Saturno ele pode trazer um pé no chão para a gente pegar esses sonhos e falar: vem cá, então vou me comprometer, vou colocar isso no concreto, vou tirar isso do mundo dos sonhos e vou trazer isso para o mundo mais material, mais concreto. Então eu vi esses dois trânsitos assim como um combo, sabe? Que a gente pode aproveitar para levar a nossa, também a gente também pode falar de comunicação, a gente pode falar, Mercúrio não é só o mental, é comunicação. Então, eu acho que todos os planos que a gente tem envolvendo isso, a gente pode ter aí uma quadratura provocando a gente, para a gente sair do conformismo, sair desse, às vezes a gente desiste, a gente não tem iniciativa, e aí chega uma quadratura como essa, a gente fala: caramba, eu não dei um passo em direção àquilo que eu queria colocar, né? E aí eu acho que pode ser essa união do que eu sonho com o que eu quero começar a me comprometer, como que eu vou começar, qual o primeiro passo que eu vou dar para materializar esse meu sonho. O que que você
Legal.
acha, Lu?
Eu concordo e confirmo tudo que você trouxe. Acho que tem esse combo, né, como você chamou, ele é muito especial, porque de um lado tem o sonho, do outro a realidade. E aí eu só me chamo a atenção também, é que essa realidade pode ser um obstáculo. Você está lá toda sonhadora, mas, pô, aquilo que você quer
Verdade.
está muito caro, você ainda não pode pagar. Ou então aquilo que você programou não está viabilizado, seja por uma questão operacional, uma questão que você não tem nenhuma atitude para ser tomada. Pode ser uma restrição, pode ser um impedimento, pode ser uma barreira alfandegária, pode ser algo que te impede de realizar o seu sonho. Veja bem, do jeito que você idealizou. Então, se abra também aqui dentro desse combo para pensar formas alternativas de conseguir aquilo que você quer. Talvez não exatamente da cor no dia, conforme você sonhou. Mas se você se abrir para algo alternativo, pode ser que a emenda fique melhor que o soneto. Mas aqui você vai precisar ser um pouco flexível, ceder. Por quê? Porque a quadratura, às vezes, vai ser um 10, não, 10 eu não pago, então eu não vou fazer negócio com você. Então, se você, de repente, abrir mão do teu lucro e aceitar ganhar menos para poder fazer logo do jeito que você quer, pode ser um meio do caminho interessante, porque Mercúrio também rege as negociações. E, às vezes, a quadratura é, putz, com esse custo aí, dessa licença não vale a pena fazer. Mas que outros caminhos a gente tem? Que outras possibilidades de negociação? Até que ponto eu estou flexível do meu lado para garantir que aquele meu sonho aconteça? Então, tem que tomar cuidado aqui com a cabeça dura de touro, que às vezes fala assim: ah, não, se não for para ganhar 3 milhões, eu não quero. E às vezes, cara, teu apartamento vale isso, mas não tem ninguém que vai comprar esse apartamento por esse valor. E aí você vai deixar de vender, vai, entendeu? E vai perder muito mais. Então tem que tomar cuidado com as coisas muito rígidas. Aqui, quanto mais flexível você tiver, menos essa quadratura vai te afetar a ponto de embargar e limitar aqueles sonhos do Netuno que estão super encantados dentro desse ângulo positivo que Mercúrio está fazendo com Netuno. Percebe isso?
Perfeito. Sim, são dois signos fixos, né? Então traz à
Sim.
tona essa ideia da teimosia, das ideias fixas, né? Eu acho que flexibilidade é uma palavra-chave mesmo. Perfeito.
Sim, se conseguir puxar a flexibilidade do peixes, Às vezes, isso é a saída, fluir é a saída para a quadratura. Porque quando um planeta está fazendo dois aspectos ao mesmo tempo, a gente usa o fácil para adocicar o difícil. A gente usa um com o outro, mas para fazer essa costura, essa maestria, você tem que estar muito consciente. Por quê? Porque senão, se você não estiver consciente, você perde energia na armadilha e não aproveita o trânsito bom. Então, quando a gente tem essa dobradinha, a gente tem que estar muito atento para conseguir usar um com o outro e zerar o game. Não é não?
Isso aí.
Mas a semana foi totalmente proveitosa.
É muito bom, né? Várias quadraturas, mas são
É, mas a galera
oportunidades,
do
né?
signo fixo aí, que é touro, escorpião, aquário, leão, vai sentir mais esse domingão, né? Esse trânsito aí de Mercúrio vai ficar mais, vai receber mais essa informação.
A coisa tá difícil para eles, né? Desde que o Urano tá em
Porra,
touro, que
desde que o
eles
Urano
estão
está em touro,
sofrendo.
tem.
Esse lado, né? Esse lado deles de ser muito fixo, de ter ideias muito fixas, está sendo combatido o tempo inteiro. Então, eu acredito que é um ganho
É um
enorme.
treino de resiliência de 7 anos, né? Uma escola
Exato.
da vida.
Exatamente, exatamente. Maravilhoso.
Ah, é muito bom mesmo. Tomara. É isso, acho que a gente entregou a semana, né, Bruna?
Isso aí. Boa semana para todos.
Quero dizer que
Aproveitem.
estou amando entregar, estou recebendo muitos feedbacks muito legais. A jornada da bruxa foi um sucesso. Segunda-feira, a gente vai ter um novo episódio para comemorar ou para ritualizar, né? Para celebrar o eclipse que vai acontecer. Então, a gente vai ter um evento online, nos moldes do que aconteceu essa semana, que foi maravilhoso, 30 mulheres maravilhosas. A gente manifestou uma coisa muito linda. Então, o próximo encontro já está marcado, 16 de maio, para o eclipse lunar total, que vai acontecer na lua cheia de touro,
Uau.
que é a lua mais próspera do ano. Inclusive, o festival de Pessac é esse ano em conjunto com o eclipse, porque os nodos
Nossa.
estão em touro, touro escorpião. Então, vai ser muito encantado. Eu estou programando um evento online no dia 16 e um evento presencial numa fazenda centenária com duas cachoeiras. Eu quero fazer esse ritual lindo, perto, longe, online. Eu quero muito criar essa manifestação. Então, a gente está aí já com a agenda já ocupada para esses, desde do ano passado que eu já estava falando nesse ritual. Você já deve ter ouvido, né, esse eclipse. Eu estou falando deles há bastante tempo. Então, a gente vai aproveitar essa data linda para poder se encontrar. Mais informações no meu Instagram.
Show.
Então, tá.
Maravilha.
Um beijo para vocês. Nos vemos semana que vem, no céu da semana. Um beijo, Bruna.
Um beijo, Luana. Um beijo, todo mundo.